Pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz Vacari e vocês estão ouvindo a mais uma edição do Canaltech News em podcast. Seja bem-vindo e bem-vinda. Agora vamos às notícias. São Paulo até agora é o maior centro de infecções do novo coronavírus no Brasil. Até o final da tarde desta quinta-feira, contava com 46 confirmações e a projeção de especialistas e autoridades é de que o estado apresente de 1% a 10% dos infectados em todo o país nos próximos 4 meses. Uma estimativa com um cenário ainda mais grave contabiliza um número assustador de 45 mil pessoas com o Covid-19. Um áudio de Fábio Jatene, diretor do Serviço de Cirurgia Torácica do Instituto do Coração, INCOR, que demonstra preocupação com o atendimento, citou essa expectativa e acabou vazando na web, especialmente em mensagens do WhatsApp, o que aumentou ainda mais o alarmismo entre as pessoas que estão muito assustadas com o rápido avanço da pandemia em todo o mundo. O áudio foi transcrito na íntegra no G1. Para tranquilizar a população, o infectologista Davi Uipe, coordenador do Centro de Contingenciamento do Novo Coronavírus em São Paulo, confirmou em coletiva de imprensa na tarde dessa quinta que o áudio do médico Fábio Jatene é autêntico, mas foi uma interpretação de um cirurgião preocupado com a necessidade de leitos da UTI. Abre aspas. Esse áudio é verídico e é cabeça de cirurgião cardíaco. É decorrente de uma reunião e dentro de estratégia, nós planejamos. Precisamos guardar 2 considerações. Isso não acontece de uma vez, tem sazonalidade. O INCOR tem uma UTI que treinará todas as unidades. Ele, referindo-se ao Jatene, falou de cenários do que podem acontecer. Essa conta de 1% não é em cima de 26 milhões. Você elenca as pessoas acima de 50 anos. Fecha aspas. Nessa quinta-feira, já havíamos noticiado que especialistas em segurança digital da Fortinet descobriram uma nova vulnerabilidade no Windows, que o deixa suscetível a ataques autorreplicáveis, de forma semelhante aos worms WannaCry e NotPetya. A ameaça, flagrada em negócios empresariais de médio porte, foi batizada de CVE-2020-0796. A Microsoft agiu rapidamente e liberou uma correção para o problema, que foi identificado na terça-feira. O ajuste está disponível como KB4551762, atualização para Windows 10 nas versões 1903 e 1909, e para Windows Server 2019 nas versões 1903 e 1909. O update corrige o bug no Server Message Block, um protocolo para compartilhamento de arquivos, impressoras e outros recursos nas redes locais e internet. Com essa ameaça, os atacantes podem conectar ao SMB de forma remota, com privilégios que permitem alterar componentes importantes no sistema, causando falhas em máquinas vulneráveis. A empresa de cibersegurança CryptosLogic disse que identificou cerca de 48 mil canais com essa brecha e afirma até fez uma demonstração de como a praga age, com uma postagem no Twitter. O Windows 10 deve instalar essa atualização automaticamente, mas caso queira fazer isso manualmente, é só visitar a página com os arquivos e baixá-los de acordo com sua máquina. O mercado brasileiro de celulares fechou o ano de 2019 com números bastante positivos. Segundo o estudo IDC Brasil Mobile Phone Tracker Key for 2019 da IDC Brasil, o crescimento teve como destaque o aumento dos feature phones, celulares simples, muitas vezes com acesso à internet 2G e 3G. O mercado de smartphones também fechou em alta, graças ao recorde de vendas durante a Black Friday. No período, foram comercializados 3,1 milhões de feature phones. um aumento de 23,5% em relação a 2018. Em 2019, os baratinhos contribuíram com uma receita de 376,8 milhões de reais. No quarto trimestre, eles registraram alta de 22,4% com 773,7 mil de unidades vendidas. De acordo com Renato Meirelles, analista de mercado em Mobile Phones and Devices da IDC Brasil, a alta no comércio de feature phones ocorreu porque muitas regiões do país o celular ainda é usado apenas para fazer e receber ligações. O terceiro trimestre foi o melhor no setor, registrando alta de 40,3%, mesmo com queda de 1% no desempenho geral. Quanto ao mercado de smartphones, o setor vendeu 45,5 milhões de aparelhos, um aumento de 2,2% em relação ao mesmo período de 2018. Com isso, foram arrecadados 56,3 bilhões de reais, resultando em 56,7 bilhões de receita. Somente no quarto trimestre, a receita foi de 15,3 bilhões de reais, alta de 7,8% em relação ao mesmo período de 2018. O recorde de vendas durante a Black Friday, impulsionada pela liberação do saldo nas contas do FGTS, os juros nas mínimas históricas e a demanda reprimida por consumo, foi a grande responsável. O ano de 2019 foi marcado pela chegada de grandes nomes no mercado de smartphones, como a Xiaomi, que movimentou o setor intermediário, e a Huawei, que trouxe o topo de linha P30 Pro como maior aposta. Inclusive, ambos os setores tiveram altas, com respectivamente 22,1 milhões, uma alta de 33%, e 3 milhões, uma alta de 17,2% de unidades vendidas. Smartphones dobráveis estão virando tendência, e a Samsung, que foi a primeira a comercializar um dispositivo dobrável com o Galaxy Fold, parece já estar trabalhando em sua segunda geração. No entanto, ao que tudo indica, outra linha da empresa também poderá adotar um aspecto dobrável, a Galaxy Note. Uma patente de tela, recém-adquirida pela Samsung e identificada pela Patently Mobile, revela um smartphone com uma grande dobradiça no meio e uma caneta stylus, característica principal da linha Note. De acordo com uma imagem, é possível ver uma espécie de receptor de caneta interno, bem semelhante à linha Note. A diferença na nova patente adquirida é a presença de um sistema de encaixe que oculta a caneta por completo, quando o usuário a insere no smartphone. A patente também mostra um novo tipo de unidade elástica, que usa a força da tração quando o celular está desdobrado para remover quaisquer marcas de dobras ou vincos. Vale lembrar que no primeiro Galaxy Fold, tais marcas são extremamente visíveis e nenhuma empresa parece ter conseguido retirá-las efetivamente. Como se trata de uma patente, é incerto afirmarmos se um dia veremos a nova tecnologia num futuro Galaxy Note, mas vamos ficar de olho. Queridinha de muita gente, não é de hoje que sabemos que a linha Redmi Note é a campeã de vendas da Xiaomi, mas uma publicação da marca nas redes sociais deu a ideia da dimensão desse sucesso. 110 milhões. Segundo a empresa, o número de unidades vendidas da linha Redmi Note no mundo. A família de smartphones começou não faz muito tempo atrás, 2014 para ser mais exata, com uma proposta de oferecer um bom custo-benefício, o que parece ter funcionado. Desde então, a linha é figurinha carimbada na lista de aparelhos mais buscados. O modelo mais recente da linha, o Redmi Note 9 Pro, foi apresentado oficialmente ontem e segue a tradição dos antecessores. Boas configurações para um intermediário com processador Qualcomm Snapdragon 720G ou 8 GB de memória RAM e 128 GB de espaço para armazenamento, além de bateria de 5.020 mAh e Android 10. Para efeito de comparação, a linha Moto G da Lenovo / Motorola comemorou no começo deste ano a marca de 100 milhões de unidades vendidas, mas foi lançado um ano antes, em 2013. Um dado curioso apontado pela Motorola é que desses, 40 milhões foram vendidos no Brasil. Por hoje é só, pessoal. Para mais informações, canaltech.com.br. Apresentação Beatriz Vacari, roteiro também Beatriz Vacari, edição Gustavo Roque, editora-chefe Camila Rinaldi. Nos falamos na semana que vem em mais uma edição do Canaltech News em podcast. Um bom final de semana e até lá!